Auxílio-doença, como proceder em tempos de pandemia? Em tempo de pandemia, muitas são as dúvidas que rodeiam os pensamentos dos brasileiros, em especial no que se refere aos direitos trabalhistas. O auxílio-doença é um desses assuntos que causam dúvida, inclusive por conta da pandemia. Para esclarecer o tema, Dr. Dieis Rander Medeiro, no artigo abaixo, fala sobre quais são os direitos e caminhos que devem ser seguidos. Acompanhe. É notório que a pandemia do SARS-CoV-2, coronavírus, COVID-19, vírus altamente contagioso, causador de uma doença que não é 100% conhecida, e muitas vezes, letal, trouxe um novo cenário ao convívio social, impondo, dentre outras tantas medidas, o isolamento social. Neste novo contexto, os órgãos públicos estão acompanhando em sua maioria as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) de distanciamento e optaram por limitar o atendimento presencial e fomentar o trabalho à distância. E com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não foi diferente. Ocorre que alguns dos benefícios, para concessão, dependem de perícia médica, tais como o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, o benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, e o auxílio-acidente. E neste artigo, iremos tratar especificamente sobre como proceder com o benefício de incapacidade temporário, auxílio-doença, em tempo de pandemia. Haja vista o período de distanciamento e isolamento social, que limita de certa forma, como já dissemos, a perícia médica. Afinal, o que é o benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença? É um benefício concedido àquele que, por motivo de doença ou lesão, é incapacitado de exercer sua atividade que habitualmente exercia antes de contrair a doença ou lesionar-se. Assim, não é a doença propriamente dita que gera direito ao auxílio-doença, mas sim a incapacidade decorrente dessa doença, lesão. Por isso, muitas vezes, o segurado é submetido a uma perícia médica no INSS, e o benefício é negado, mesmo o perito reconhecendo a doença. Pois, como dito, reconhece a doença, e não a incapacidade. Dois exemplos práticos e simplistas. 1. Segurado exerce atividade de mecânico de automóveis, e por motivo de determinada doença, perde a voz. Essa perda não acarreta incapacidade, posto que a perda da voz não interfere diretamente no exercício de sua atividade. 2. Segurado exerce atividade de professor de ensino fundamental, e pelo mesmo motivo do exemplo acima, perde a voz. Essa perda acarreta a incapacidade, posto que, sem voz, o professor não poderá ministrar suas aulas. Podemos observar que os dois segurados, ao se dirigirem ao INSS pela mesma doença, obterão resultados diferentes, cabendo ao perito reconhecer, nos dois, a mesma doença. E isso ocorre porque, no primeiro exemplo, a doença não incapacitou para o trabalho. Já no segundo exemplo, sim. E toda essa explicação, utilizamos para esclarecer que o fato gerador do benefício por incapacidade, ou seja, que o que garante ao segurado o recebimento do benefício, é a incapacidade, e não a doença. Todavia, não basta a incapacidade para ter direito ao benefício, pois a incapacidade é um dos requisitos. Lembrando que a incapacidade tem que ocorrer após a qualidade de segurado, e o período de carência, salvo as doenças isentas de carência. Então, outro requisito é a qualidade de segurado, que de forma bem resumida, nada mais é do que o ingresso da pessoa no INSS, por meio de primeira contribuição, ou com o registro em carteira de trabalho. E o último requisito é a carência, que se resume em uma quantidade mínima de contribuições para se ter direito ao benefício. Hoje, por regra, a carência são 12 meses de contribuições em dia. Assim, o segurado, para ter direito ao benefício por incapacidade temporária, deverá contribuir durante 12 meses, para somente depois estar segurado pelo INSS e solicitar o benefício. Para requerer o benefício, o segurado, ou seu representante legal, deverá ligar no 135, ou acessar o meu INSS, agendar uma perícia, e no dia e hora agendados, comparecerá à perícia munido dos documentos pessoais, atestados médicos, exames, se houver, e receituário médico, e submeter-se à perícia que, a depender do resultado, será pelo deferimento ou indeferimento do pedido. Contudo, conforme já expusemos no início deste artigo, devido à exigência de distanciamento social, para a preservação da vida, o INSS optou por paralisar suas atividades, incluindo as perícias médicas. E neste contexto de paralisação, o Congresso editou a Lei 13.982, de abril de 2020, que no artigo 4º garantiu ao segurado do INSS, antecipação de um salário mínimo para os requerentes do benefício auxílio-doença, que foi prorrogado até 30 de novembro de 2020, por meio do Decreto 10.413, de julho de 2020. Para regulamentar este procedimento, o INSS editou a Portaria Conjunta número 9.381, de 6 de abril de 2020, que autorizou o Instituto a conceder a antecipação do benefício, por meio da juntada de atestado médico. E o atestado médico precisa, parágrafo 1º do artigo 2º. 1. Estar legível e sem rasuras. 2. Conterá assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do conselho de classe. 3. Conter as informações sobre a doença ou CID. 4. Conter o prazo estimado de repouso necessário. Logo, reunindo estes requisitos, o segurado não precisaria naquele momento se submeter à perícia médica, e este procedimento perdurou até 31 de outubro de 2020. Após esse requerimento inicial, o benefício do segurado passava por uma revisão de ofício, que ratificava a antecipação, e gerava caso houvesse, um complemento positivo, ou seja, um saldo para o segurado receber, que seria a diferença entre o valor real, que deveria ter recebido, e a antecipação. Após 30 de novembro de 2020, houve o retorno gradativo das perícias médicas. Agora, em 31 de março de 2021, a Lei 14.131 de 2021, artigo 6º, autorizou, até 31 de dezembro de 2021, o INSS a conceder antecipação de um salário mínimo ao requerente de auxílio de benefício por incapacidade. A regulamentação ocorreu por meio da Portaria Conjunta SEPRT e MEINSS número 32, publicada em 31 de março de 2021. Na regra anterior, se o benefício fosse concedido, tinha validade de 30 dias e poderia ser prorrogado. Na regra atual, o benefício pode ser concedido por até 90 dias, e não está sujeito à prorrogação. Assim, caso sejam necessários mais dias para recuperação, deverá, obrigatoriamente, solicitar novo benefício. Outra questão de suma importância. Caso, após a análise dos atestados médicos, o INSS indeferir o benefício, caberá recurso ao órgão superior ao INSS, no prazo de 30 dias. Ou o segurado poderá ingressar com ação judicial no prazo de 5 anos. Assim, finalizamos o presente artigo, que não tem pretensão de exaurir o tema e servirá para trazer um norte, aos leitores, de como proceder com o auxílio-doença em tempos de pandemia. E em caso de dúvida, consulte um advogado. Lembrando também que o distanciamento social, a lavagem das mãos e a utilização de máscara, aliados à vacinação em massa, é o que nos devolverá à normalidade em breve. Escrito por Dr. Diez Medeiro, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário.